a popularidade do governo em queda, o cenário de piora da economia, o aumento do IOF para bancar o Auxílio Brasil, os desencontros de gestão na vacinação, a nova investida negacionista do presidente e mais. Eu sou João Paulo Charlot e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 17 de setembro de 2021, dia de extrato da semana aqui no Durma Com Essa. Hoje eu trago um resumo das principais notícias dos últimos dias, vamos lá? A semana que termina foi marcada pelo novo recorde de impopularidade do presidente Jair Bolsonaro. Pesquisa Datafolha, publicada quinta-feira, mostra que 53% dos brasileiros consideram o atual governo ruim ou péssimo, um índice que vem crescendo desde dezembro de 2020. Já o índice daqueles que acham o governo ótimo ou bom, que já foi por muito tempo algo em torno de um terço da população, está caindo e agora foi para 22%. O presidente reagiu em sua live semanal, criticando o instituto responsável pela pesquisa, algo recorrente durante seu mandato.
A gente sofre muita crítica, né? Datafolha agora falou que eu tenho 53% de rejeição. Tá? Bem, Datafolha não é parâmetro para nada.
Nós mostramos aqui no Nexo que esse é o pior momento do presidente desde que ele assumiu o cargo em janeiro de 2019. Uma piora que acontece após Bolsonaro ter feito seu mais duro ataque à democracia nas manifestações de 7 de setembro. E num contexto de economia frágil, de desemprego alto e de inflação crescente, com impacto forte, sobretudo, entre os mais pobres. A variação dos índices do Datafolha ficam no limite da margem de erro, mas seguem uma tendência de piora da popularidade registrada em pesquisas anteriores. Se a economia já vai mal agora, as expectativas para 2022, ano eleitoral, mostram um cenário ainda mais preocupante. O podcast Durma Com Essa mostrou na quarta-feira que as projeções de bancos, corretoras e órgãos internacionais são de desaceleração do PIB. O Produto Interno Bruto pode passar da casa dos 5% em 2021 para até menos de 1% no ano seguinte. Se houver racionamento de energia, diante da crise hidrelétrica que o país enfrenta, o PIB pode até zerar em 2022, segundo algumas previsões do mercado. O governo tenta recuperar algum terreno com o Auxílio Brasil. Na quinta-feira, o presidente aumentou o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. As alíquotas maiores do tributo devem garantir caixa para que o programa social substituto do Bolsa Família comece a ser pago ainda em novembro. Aqui no Nexo, o Marcelo Rubissek explicou os impactos dessa medida, que na prática acaba por enterrar mais uma promessa de campanha de Bolsonaro. Ele dizia que em seu governo não teria aumento de imposto. Enquanto isso, a oposição tenta se entender sobre a realização de manifestações conjuntas pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Os atos de 12 de setembro, convocados por grupos de direita como o MBL e o Vem Pra Rua, foram esvaziados, tinha pouca gente. Esses protestos ficaram longe de se equiparar às manifestações governistas do 7 de setembro e também nem se comparam aos protestos pelo impeachment que foram chamados anteriormente por movimentos sociais e por partidos de esquerda. A ausência de uma frente ampla nas ruas, com setores da oposição separados por cálculos político-eleitorais, expôs a dificuldade daqueles que tentam criar uma terceira via para a disputa presidencial de 2022. A Mariana Vick ouviu analistas que explicaram por que não avançou até aqui o projeto de viabilizar um nome que faça frente à disputa entre o ex-presidente Lula, que é líder nas pesquisas eleitorais, e Bolsonaro, que apesar da baixa popularidade, mantém índices que podem levá-lo ao segundo turno. Agora, no dia 2 de outubro, partidos de esquerda comandam protestos nas ruas e buscam ampliar as adesões, mas há resistência dos grupos de direita. Toda essa agitação política se desenrola no meio da pandemia de Covid-19, que arrefeceu, mas claro, ainda não acabou. Enquanto recua, pelo menos por hora, de seus ataques à democracia, reforçados aí no dia 7 de setembro, Bolsonaro retoma seu negacionismo científico. o presidente orientou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a suspender a vacinação de adolescentes, que já começou em vários estados. Queiroga chegou a sugerir que a aplicação dos imunizantes nos jovens poderia trazer riscos a eles, algo que é rechaçado por pesquisadores. A suspensão sem base em evidências criou mais um bate-cabeça na disputa do governo federal com os governadores. Aqui no Nexo, o Fred Alexandrakis mostrou como a população está ficando desorientada diante dos desencontros de gestão num momento tão crucial para superar a crise sanitária que já matou quase 600 mil pessoas no Brasil. Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, a gente volta com mais Durma com Essa. Com roteiro de João Paulo Charlot, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma com Essa.